ar, tá no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, Voz com S. No Twitter e Instagram, é voz_social. E já que tu estás nos ouvindo, apoie o jornalismo independente. Acesse voz.social e apoie o nosso projeto. É a única forma de o Bendita continuar existindo e de nós continuarmos a produzir reportagens transformadoras. O teu apoio é muito importante. E há planos a partir de R$ 5. É bem simples. Vai lá. A gente te espera. Depois de umas férias alongadas, o Bendita voltou na semana passada com um episódio especial e em novo horário. E eu havia prometido mais uma novidade para hoje, eu estou aqui para cumprir promessas, é claro, pois acontece que, desde que esse podcast nasceu, ele se adaptou ao que o momento pedia. O Bendita foi criado em 2018 como uma forma antes de prevenir e depois de entender o buraco em que estávamos nos metendo. Durante os 4 anos de governo de Jair Bolsonaro, reagimos aos absurdos. Com a troca no comando do país, passamos então o último ano em transição, assim como o Brasil. E agora, apesar de não termos nos livrado do mal da extrema-direita, chegamos a um momento diferente em que sentimos a necessidade de discutir os grandes problemas da nossa sociedade de uma forma mais aprofundada. Não estamos abandonando o debate factual semanal. A questão é que agora ele será feito a partir de um fio condutor mensal. Todo mês, os nossos debates e entrevistas serão guiados por um tema maior em comum que vai nos ajudar a entender as conexões entre os problemas que os brasileiros enfrentam todos os dias. E neste nosso retorno, o tema deste abril de 2024 não poderia ser outro. E pelo episódio da semana passada, vocês já devem saber qual é: a memória dos 60 anos do golpe militar. Até porque, infelizmente, a gente precisa relembrar do horror que começou em 1964, que perdurou pelos 20 anos de ditadura, para entender o que se passa hoje no Brasil, do quase de novo. Esse seria o momento de ouvirmos o áudio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre os 60 anos do golpe militar. Mas nós não temos esse áudio, porque o governo decidiu não tocar no assunto de forma oficial. O motivo ainda é nebuloso e a gente vai conversar sobre isso no decorrer do episódio, mas é inacreditável que pouco mais de um ano depois de o Brasil sofrer uma tentativa de golpe de Estado, a gente opte pela anistia de golpistas, ainda que simbólica. Quem parece não ceder à tese da anistia é a justiça brasileira. A Polícia Federal segue investigando os asseclas do ex-presidente derrotado e ele mesmo, enquanto pipocam minutas de golpe, e o Supremo Tribunal Federal dá continuidade aos julgamentos dos golpistas do 8 de janeiro. E há o ministro Alexandre de Moraes, alvo de escolha de bolsonaristas há alguns anos, que, no último dia 8, determinou que Elon Musk, dono do Twitter ou do X, seja incluído como investigado no inquérito das milícias digitais. E aí, meus amigos, se alguém esperava um abril pacífico, não foi o que aconteceu. De forma muito resumida, Musk disse que Moraes é um ditador e insinuou que o ministro pesou a mão em favor de Lula nas eleições. O presidente que, segundo ele, está na coleira. Para tentar entender como é que a gente chegou nesse ponto, a nossa conversa hoje, então, é com o cientista político Guilherme Casarões, professor da FGV e da Universidade Brown nos Estados Unidos. Porque, sob o argumento da liberdade de expressão, o showzinho de Musk reagrupou a extrema-direita brasileira de forma bastante eficaz e testando, de novo, as instituições democráticas do nosso país. 60 anos depois, parece que a luta não termina nunca. Eu sou Georgia Santos. Chega mais, tá começando mais um Bendita Sois Voz. E neste retorno eu estou muito bem acompanhada do nosso jornalista resolvedor de crises de plantão, Marcelo Nepomuceno. Seja muito bem-vindo, Marcelo, muito bom te ver de novo. Igor vem depois, né? Mas por enquanto a gente conversamos nós dois, Marcelo. Muito bom te rever e ouvir. Seja bem-vindo.
Igual, Jorge, tudo bem? Nossos colegas ouvintes do Bendita, Igor também, é isso, a gente atravessou atravessou aí um ano do quase golpe, mas os ecos do quase golpe eles seguem vivos e a gente não, se a gente não consegue ainda tratar bem, se ainda os 60 anos do golpe de 64 segue como um fantasma para nós, imagina como é que vai esse quase golpe recente. Então a gente trata, enquanto nação, trata muito mal a sua memória, memória terrível, memória dos golpes que nós tivemos, né? Tem uma conjuntura absolutamente complexa, tem muita crítica feita à postura do governo, né, por ter silenciado, ter sido muito tímido na lembrança da data, mas eu também acho, não sei se a gente vai, se a gente vai, que a gente pode explorar isso um pouquinho, eu acho que também refletiu um pouco, muito do pragmatismo do Lula, que as pessoas ainda não entendem a postura absolutamente pragmática do Lula. Em diferentes cenários, né?
É, eu acho, eu
Esses
quero
três.
aproveitar esse teu gancho aí para falar desse fantasma mesmo, porque eu acho que sim, é uma postura pragmática, acho que isso reflete inclusive o quase golpe a que eu me referia, né? Assim, acho que a gente depois de 60 anos do golpe de 64, eu não sei tu, mas eu não achei que eu fosse ter este temor durante a minha vida. Para mim era aquela coisa de livro de história, muito embora quando a gente estudava no colégio, ainda era muito recente, né? Mas é aquela coisa de criança sem muita noção de
Não,
espaço e tempo, parecia
eu
uma coisa muito longe.
quando estudei, te interrompendo, quando eu estudei isso, pela minha memória que eu tenho, ou seja, eu entrei no colégio em 85, né? Então, eu tenho 85 até 91, e tenho essa formação básica aí de história. Eu ainda tinha que cantar o hino ali semanalmente, então era uma absoluta transição. Então, eu não lembro do tema se absoluto. Muito marcado de golpe, né? Lembrava que aconteceu uma troca para o regime,
É,
assim,
não, a gente tinha um
lembrar de
rolê, eu também cantava hino e tal, mas sabe o que me chamava atenção? Eu lembro de quando chegou o momento de estudar, até porque eu acho que a gente era um pouquinho mais grandinho também, né, assim, eu imagino que não era nem história no fundamental, era estudos sociais, assim, que a gente tinha,
tipo, algo
misturava história,
parecido.
geografia, assim, né.
É, o SPB, Moral Cívica, essas
É, mas
confusões.
quando eu entrei já não tinha mais o SPB.
Não tinha.
Aliás, eu acho que, só um parênteses aqui, eu acho que faz uma falta tremenda, né, assim, porque é a organização
Social Política Brasileira.
social política brasileira, né, acho que isso falta, acho que a gente está vendo os efeitos. Claro que não educação moral e cívica no sentido que os militares esperavam, mas acho que uma disciplina para entender a organização social e política brasileira falta. Mas eu lembro de livro, de pegar o livro de história e depois, mais tarde, sei lá, 13, 14 anos, foto preto e branco, né, Marcelo? Então, acho que isso, quando tu tem foto preto e branco, tu estabelece ali uma distância muito maior. Claro que aí, quando a gente pensava na ditadura militar, a gente não pensava na saída na década de 80, né? Se pensava na ditadura militar, no golpe em 64. Quando se pensa na instituição da ditadura militar, a gente pensa no ano de 64, ignorando que esse inferno durou 20 anos, né? Então, sei lá, não é um temor que eu cogitei. Inclusive, eu lembro de me perguntar assim: como é que se chega numa situação dessa, né? Como é que ninguém percebe? Como é que ninguém faz nada? Acho que tem um livro muito legal para se ler, é um livro do professor Juremir Machado da Silva, que é 1964, Golpe Midiático Civil Militar, né? Acho que esse é um livro que explica como se deixa chegar. Ninguém chega sozinho, os militares não chegaram sozinhos, né? Eles tinham muito apoio da sociedade civil e dos veículos, dos grandes veículos de comunicação da época, para instituir o golpe e para sustentar depois. Mas mesmo assim, como é que se chega? Era uma coisa que me deixava muito, muito, muito perturbada e muito mexida. E aí, quando surge aquela figura nefasta do Bolsonaro, a partir de 2014, 2015, tratando da ditadura militar como algo glorificável, foi muito chocante, né? Foi muito chocante. Acho que muito da desconfiança que se tinha com a eleição do Bolsonaro vinha disso. Acho que vinha
Exato.
disso, assim. Como é que um cara que fala isso da ditadura militar, né?
Porque se imaginava que esse seria o freio moral da sociedade para,
Claro.
ok, vamos lá, vamos discutir, mas, não, só esse negócio da ditadura, a sociedade brasileira está pacificada, nesse nós blocamos contra.
O limite é esse, né? Quando chegar nesse tema, então é o tabu, é ali que tu não vai, é dessa linha que tu não cruza.
Ele, na verdade, ele tirou as viúvas de casa. Tirou
tu
várias.
Tem a votação do impeachment em 2016, ela é muito, muito simbólica, né? Assim, homenagear um notório torturador do Estado brasileiro. Não só em público, né? Mas dentro do plenário da Câmara dos Deputados. Aquilo é de uma violência. Ali, eu acho que ali, quando ele homenageia o Ustra, eu entendi que a direita estava desavergonhada, né? Porque tem um termo que depois, né, da pós-ditadura chamava-se a direita envergonhada, que era justamente isso, assim, né? O bloco da direita que fez parte da ditadura militar, ele renegava esta história, este vínculo. Então, a direita envergonhada, ela morreu. A direita tornou-se desavergonhada depois dessa verbalização do Bolsonaro. E aí a gente entendeu que a gente podia efetivamente passar por uma tentativa de golpe de Estado, se não por um golpe de Estado. E nos últimos meses isso ficou muito evidente, né? Minuta do golpe, o 8 de janeiro e uma série de outras coisas que vieram à tona, né? Assim, inclusive o vídeo, um vídeo escondido do Bolsonaro que as investigações, que os investigadores encontraram, assim, escancarando essa necessidade de se encontrar uma maneira de deixá-lo na cadeira da presidência, com endosso de parte dos militares do Exército Brasileiro, das Forças Armadas. E aí, a gente chega agora nessa memória, né, nesse aniversário de 60 anos do golpe, e o governo federal resolve ignorar. Sim, é um pragmatismo do Lula, mas eu continuo achando que foi um equívoco, assim. Porque, e aí eu vou te fazer a seguinte pergunta. Tu acha que se tivesse existido uma cerimônia de resgate de memória mesmo, de homenagem às vítimas, de homenagem à memória das vítimas, dos familiares que sofreram com os 20 anos de ditadura militar no Brasil, essa cerimônia teria sido motivo suficiente para os militares se revoltarem, mas motivo suficiente para os militares organizarem uma eventual força possível para atrapalhar o suficiente o governo? Eu sei que ficou confuso, mas tu entende o que eu quero dizer? Assim, eu não consigo enxergar como uma cerimônia como essa pudesse ser potente no sentido de fortalecer essas pessoas, potente no sentido de fortalecer os opositores do governo.
Então, eu mencionei pragmatismo, mas eu confesso que eu não consigo fechar a ponta do porquê do pragmatismo, né? Ou seja, eu acho que não é só uma escolha direta da não manifestação em relação aos 60 anos. Eu acho que ela tem muito mais a ver, talvez, com algum cálculo de agenda política que o governo está enfrentando, série de agendas políticas que o governo está enfrentando. E que talvez esse outro flanco, o governo disse assim, agora não dá, já tem mais algo para tratar. Eu sei que o que tu está falando é muito mais singelo, é muito mais simbólico do que qualquer outra coisa. Mas enfim, eu não consigo alcançar. Eu só sei que, eu tenho certeza disso, que o governo não esqueceu da data.
Não.
E o governo optou, decidiu não fazer, né? Ou decidiu não dar o tom que a sociedade ou que o núcleo imaginava. Então, assim, eu acho que é por aí. Eu não consigo exatamente fechar a ponta do porquê. Assim, porque, claro, que tem uma agenda nebulosa e turbulenta que quem nos acompanha sabe que a gente vem percorrendo isso. Assim, o governo não trabalhou em paz em nenhum minuto. Né? Tem uma série de coisas acontecendo do ponto de vista econômico, da articulação política, do cenário eleitoral, da relação com os militares, onde está aí... Foi nas semanas em que veio à tona, ou que está vindo à tona, acho que o 31 de março foi quando veio à tona, mais um pouquinho da postura, vou usar aspas, republicana, institucional, do chefe do exército, na relação à tentativa do golpe. Então, talvez, como diria o meu falecido pai, não foi, o governo não quis atucicar mais.
Sim, inclusive se usava uma... Gostei do Tuscan. Inclusive se usou uma expressão que me incomodou, né? Que era assim, que o governo tinha optado por não criticar, era uma coisa tipo, o executivo não critica e as Forças Armadas não celebram. Eu disse, mas só um pouquinho, né? Assim, então a gente está dizendo que isso está em pé de igualdade? A gente está dizendo que se o governo, enquanto... E aí eu não estou dizendo o governo Lula, né? Se o Estado brasileiro, se um governo democraticamente eleito... eventualmente fizer críticas a um regime autoritário que matou brasileiros, ele está dando direito às Forças Armadas de glorificarem e chamarem de revolução? Não, cara, não.
A derrota da data tá constatada, porque como o governo não construiu nenhum tipo de agenda ou manifestação simbólica, quem acabou aparecendo foi o senador Mourão.
Um senador do teu estado, né?
O senador Mourão foi ele que falou e quem contestou, bom, de qualquer modo ele conseguiu estabelecer uma visibilidade dessa agenda a partir da fala dele. E o governo ficou para trás.
Não, e aí que tem uma outra questão, né? Porque tinha se falado que tinha uma orientação do executivo para que os ministros não se manifestassem, né? E a maioria deles se manifestou pelas redes sociais, mas não houve não houve nada formal. E eu confesso, assim, ó, eu entendo que... Entendo então, no sentido que eu entendo que seja uma decisão pragmática, mas eu acho uma derrota tremenda. Né? Não,
Ministério da Comunicação, tem direitos humanos, sabe? Tem uma série de instâncias que poderiam ter se posicionado...
Eu acho uma derrota tremenda, sabe? Porque... E aí o cálculo que eu faço é assim, o golpe conseguiu ser evitado no 8 de janeiro e as outras tentativas que o Bolsonaro fez. Ou seja, essa força não existia com o poder de suplantar a democracia, né? As instituições democráticas foram mais fortes do que as forças golpistas. E aí agora a gente não pode fazer uma cerimônia para lembrar os 60 anos de um golpe de Estado que durante 20 anos torturou e matou brasileiros. Não, desculpa, não entra na minha cabeça, não... Eu acho que é uma tremenda derrota, assim, eu entendo o momento sensível, especialmente com a bancada do Centrão no Congresso Nacional, né, Marcelo? A gente tá vendo aí uma disputa... intensa e aparentemente interminável do executivo com o Centrão. Mas isso não pode ser uma moeda de troca, até porque eu não acredito que tenha sido. Eu não acredito que o Centrão...
Eu também acho que não, acho que o Centrão não condicionou relação
tem
com
essa...
Tá mais para o direitão, entendeu?
Mas acho que tu pontua bem a coisa do Mourão, porque é isso, né? Enquanto, então, o governo democrático se cala, o senador golpista vai no Twitter e diz a história... Isso foi... Foi incrível para mim. Ele disse o seguinte para quem está nos ouvindo e não acompanhou. Mourão no Twitter falou, abre aspas, a história não se apaga nem se reescreve. Em 31 de março de 1964, a nação se salvou a si mesma. Eu não sei se é pior a construção da frase ou o fato de tentar dizer que reescrever a história é dizer que foi algo ruim. É uma coisa inexplicável que a gente tenha que ler isso em 2024. Especialmente no dia 31 de março de 2024. Mas eu andei conversando com algumas pessoas e o máximo que eu tentei apurar, assim, o que podia justificar isso, o máximo que eu consegui foi um mistério, assim, que sim, teria sido uma condição de... teria sido uma negociação, mas eu não consegui chegar ainda ao objeto final dessa negociação.
É, isso, eu larguei essa aí meio leviana, mas aí eu não consegui alcançar também.
É, não, mas é isso, o máximo que eu consegui foi assim, dentro de um mês todo mundo vai ficar sabendo, eu ainda brinquei, pô, dentro de um mês não me interessa, se todo mundo vai ficar sabendo,
ainda achou
o que eu faço com um furo que todo mundo vai ficar sabendo dentro de um mês?
Tu achou aí numa super fonte enigmática ainda.
É, não, nossa, obrigada, me ajudou muito. Assim, tudo que um jornalista quer saber é dentro de um mês todo mundo vai ficar sabendo. Nossa, muito obrigada. Assim, a quem eu agradeço, não é mesmo? Mas, enfim, eu acho que isso tira, inclusive, a força, Marcelo, dessa resistência que se criou desde o 8 de janeiro, né? Porque, assim, como eu falei na abertura do programa, a gente tá aqui em 2024... relembrando o golpe de 64 com muita dor e ainda se recuperando de um quase golpe de novo, né? Porque o que aconteceu no final de 2022 e em 8 de janeiro de 2023 foi uma tentativa de golpe de Estado, que foi frustrada, é verdade, graças à força das instituições democráticas. Inclusive, graças à força do Supremo Tribunal Federal, que tem segurado essas pontas, digamos assim, nesse momento de crise, especialmente com relação aos inquéritos, né, às investigações do que aconteceu em 8 de janeiro e tudo mais. Mas nessa última semana, a gente viu essa resistência do Supremo Tribunal Federal e essa resistência das instituições democráticas brasileiras sendo testada, né, de uma forma bastante contundente para o mundo inteiro ver. A gente tem testemunhado nos últimos dias um embate da justiça brasileira com Elon Musk, o dono. O multibilionário dono do X, dono do Twitter. A decisão do ministro Alexandre de Moraes de incluir Elon Musk nas investigações das milícias digitais, né, essa é uma decisão que está fundamentada e ela tem que ser compreendida dentro do contexto de ameaça às instituições e da tentativa de golpe envolvendo o 8 de janeiro. Essa decisão do Alexandre de Moraes de incluir o Elon Musk, obviamente, provocou uma reação de contra-ataque, né, do dono do Twitter, do dono do X. Me dá um ranço de falar X, eu peço desculpa para quem está nos
Do
ouvindo, mas é uma
X,
coisa que me
toma.
perturba. O X, né, assim. Esse inquérito, ele investiga os supostos grupos criminosos que se articulariam na internet para promover ataques às eleições e às instituições brasileiras. E o Elon Musk, enfim, reagiu e reagiu pesadamente, né, Marcelo? Dizendo textualmente, reproduzindo textualmente as teorias da conspiração da extrema-direita brasileira de que a eleição que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva foi fraudada. Isso é que eu chamo de dobrar a aposta, né?
Ele veio com toda a carga, né? De um modo meio caótico, largando, dando suporte a fake news, suporte às desconfianças que já tinha de um bom tempo. Não sei se ele questionou as urnas também.
Ele não falou em urna especificamente, mas ele questiona o resultado, né?
Mas daí eu acho que ele associa muito mais à postura do judiciário, à parcialidade do judiciário, na
Sim,
condução.
porque ele acusa o Moraes, né? Ele falou, acho que colocou o dedo na balança para eleger Lula.
Então ele largou uma carga meio caótica assim para cima do judiciário. Se a gente entra no X, que qualquer outra plataforma para tentar entender os motivos disso, vai ter 80 hipóteses diferentes, né? Desde a grande articulação da extrema-direita mundial a questões meramente econômicas e uma grita aí quanto a eventuais desvantagens dele em relações de negócios com a Tesla e BYD, a entrada do BYD no Brasil, carro elétrico, né? Mas assim, para além das hipóteses que o motivaram, deixando de fora as razões, digamos assim, eu queria focar um pouquinho nas consequências disso. É o seguinte: ele a fala dele repercute, obviamente, ela dá todo aquele up ali, ela excita a extrema-direita, mas ela também ela tem adesão, a fala dele, em diferentes setores da sociedade, especialmente da cena jurídica, né, que já estão aqui, estão ali meio intimidados para questionar o judiciário e as decisões do Alexandre, vamos usar isso, né?
Sim, acho que é um debate que tem que ser feito, né?
Tem
A
uma
gente também.
turma, isso, tem uma turma que tem que já há um bom tempo vai assim, vamos lá, para a gente também não imaginar que tu e eu somos meramente adesistas, né, das teses
Sim.
de Alexandre, né? Muito do que aconteceu da Lava Jato ter sucumbido anos depois foi de que nem todos aceitavam de forma cega que aquilo lá era a justiça que estava sendo feita, certo? Né?
Certo.
Então, assim, paralelo, alguma dificuldade de estabelecer um paralelo mais objetivo, mas assim, ok, tem setores que questionam as decisões do Alexandre, questionam a autoridade do STF para fazer o que está fazendo, e questiona especialmente o arcabouço
Jurídico, né?
deste inquérito, onde todo mundo está entrando e entrou o Musk. Então, assim, é muito importante que o judiciário tenha a resposta do STF a essa demanda, essa nova threat, seja muito organizada, consistente, né? Porque assim, a gente não pode ignorar, a gente discute há um bom tempo já, não como paranoia, a importância, a relevância da ressonância de uma opinião de fora,
Claro.
né? A conjuntura externa, ela é potente, ela foi potente no Brasil para contribuir para a vitória do Lula. Ela é potente, essas forças incidem de maneira muito importante.
Historicamente, essas forças incidem, Marcelo. Em 1964, o golpe não teria sido dado se não fosse também um empurrãozinho, né, que a gente também já conhece do governo norte-americano, por exemplo, dentre outras forças internacionais envolvidas. Isso também me faz perguntar se hoje, a gente pensando em novas conjunturas de golpes de Estado, se lá em 1964 a gente tinha uma força institucional de governos agindo para suplantar outros governos, se hoje a gente não. Essas figuras como Musk ou das Big Techs ou das redes sociais não têm este poder também, senão de suplantar, de agir como um megafone dessas ideias golpistas, né? Dessas ideias que ameaçam o sistema democrático, porque elas amplificam as ideias da extrema-direita no mundo inteiro. Isso é inegável, né? E aqui o Elon Musk, ele pegou muito pesado, né? Ele chamou o Moraes de ditador brutal. Ele falou que ele colocou o dedo na balança para eleger o Lula. Inclusive falou que o Lula que o Moraes se tornou um ditador porque tem o Lula na coleira. Olha bem, né? Falar que o presidente da República tá na coleira. Então ele foi sem pudores para esse contra-ataque, digamos, né?
Falou dobrar a posse, ele esticou a corda num limite absurdo, porque assim, a gente imagina que a gente está aí olhando um pouquinho mais para frente, a gente está às vésperas de um outro processo eleitoral, onde para nós a gente discute quase na mesma intensidade em que a gente vai votar e qual o impacto das fake news, né? Ou seja, como regular a plataforma. Uma consequência objetiva, lembrei agora, uma consequência objetiva desse movimento do Musk pesado contra o STF foi, por exemplo, que o projeto aquele da relatoria do Orlando Silva subiu no telhado ali, na
Subiu no
hora.
telhado total.
Instituições, na hora o
Das
Lira,
fake news, né?
o Lira olhou a conjuntura da confusão, digamos assim, o Lira fez seu gesto ao Musk, entende? Ele
Fez,
disse, ó,
fez.
tô sensível a isso, e subiu, acabou o projeto. Ah, porque vai voltar, não sei. Mas assim, então, as instituições se moveram também para a gente não ignorar. Então, imagina o contexto que tem como o judiciário, eu falo o judiciário porque é ele que está na treta, mas claro que tem governo, tem outros setores. Às vésperas do processo eleitoral, uma plataforma, um multibilionário, dono de uma plataforma que espalha fake news e defende que a fake news é legítima dentro daquela plataforma, como ela vai ser regulada com uma eleição que ocorre daqui 4 meses?
Bom, e para entender melhor então o que está acontecendo, né? Porque afinal de contas é caótico e é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, o tempo todo, a gente vai buscar ajuda de um especialista, né? Não só em política, mas especialmente em extrema-direita. Por isso a gente vai conversar agora com o professor Guilherme Casarões, que é cientista político, estuda as extremas-direitas, não só no Brasil, mas no mundo, professor da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo e também da Universidade Brown, nos Estados Unidos. Professor, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco, e acho que de maneira muito direta a gente começa perguntando o que que está acontecendo, né? Assim, como é que a gente, por onde a gente começa a tentar entender essa crise que se estabelece entre o judiciário brasileiro ou entre Alexandre de Moraes e o multibilionário Elon Musk?
Essa é uma pergunta super difícil, porque na superfície o que a gente vê de fato é quase um duelo entre Alexandre de Moraes e Elon Musk. Um duelo ao qual o Musk está convidando o Alexandre de Moraes, o Alexandre, enfim, tomou a decisão de colocá-lo no inquérito das fake news, mas quem está ali publicizando e o tempo inteiro provocando é o Elon Musk. Mas, de fato, tem uma coisa maior acontecendo que eu resumiria da seguinte maneira. O Elon Musk, ele se associou, de mais ou menos 2 anos para cá, pouco mais, talvez, ele se associou à extrema-direita a partir de uma afinidade muito específica, que é a afinidade em defesa da liberdade de expressão e contra um tipo específico de agenda, que a gente pode chamar de agenda identitária, contra a qual Musk já dizia estar lutando. Né? Essa foi, aliás, a razão pela qual Musk comprou o Twitter. Pelo menos foi o que ele anunciou na época. A minha vontade de comprar o Twitter é para lutar contra o woke mind virus, né? O vírus da mente woke que estaria destruindo, segundo ele, a civilização. Então, esse anti-wokeismo, somado a essa visão libertária, de liberdade de expressão incondicional, de liberdades incondicionais, isso foi a cola que trouxe o Musk para perto da extrema-direita. Ele não era uma figura notoriamente trumpista, ele diz que sempre votou no Partido Democrata até 2020, mas de 22 para frente, de 21 para 22, quando ele fala desse combate contra o wokeismo na política americana, ele começa a fazer campanha mais aberta para o Partido Republicano, ele reintegra o Trump à plataforma que ele tinha acabado de comprar, o Twitter, ele vai reabilitar muitas pessoas da extrema-direita que tinham tido suas contas banidas em algum momento, então fica muito claro ali que ele tem se articulado de certa maneira, com essa extrema-direita em nível global, com o americano em particular, mas também com outros, porque o Musk ele tem um modus operandi muito particular, em que ele fica comentando coisas embaixo de postagens dos outros, ou retweetando certas coisas.
Sim.
E ele parece ter dado muito palco, amplificado, figuras notórias de extrema-direita, na Bélgica, na Áustria, nos Estados Unidos, obviamente.
É porque o Trump ficou bem óbvio, né? Logo que ele assume, logo que ele compra o Twitter, enfim, depois muda para X, uma das primeiras contas que ele libera novamente é a do Trump, né? Agora, essas outras figuras, para quem não Exato. Acompanha, não estuda extrema-direita, professor, a gente acaba não sabendo. Então, existe essa amplificação em outros países também?
Existe. O Musk, outro dia, fez um comentário público nas redes, né, das quais ele é dono, criticando a condenação de um determinado político belga que foi condenado por um ato de racismo na Bélgica. E ele vai de um jeito meio João Sem Braço, do tipo, né, que coisa doida, ele faz uns comentários meio surpresos, assim, mas que no fundo servem para impulsionar um conjunto de pessoas que está ali defendendo uma certa posição. O Musk ele sempre coloca isso em termos de liberdade de expressão. O problema é que na dinâmica das redes sociais, que a gente já vem acompanhando há muitos anos, liberdade de expressão tem um significado muito específico para a extrema-direita, que não é meramente o embate livre de ideias, mas é certo direito de ser racista, de cometer crimes digitais, de cometer crimes na vida real, de incitar certas coisas. O Trump, ele próprio, foi banido do Twitter, isso antes do Musk comprar a plataforma, por ter sido acusado de ter usado a plataforma, o Twitter, naquele momento, para incitar a insurreição, a tentativa de golpe do dia 6 de janeiro de 2021. Ou seja, essa linha tênue entre você exercer sua liberdade de expressão e você cometer um crime, efetivamente, é uma linha que na legislação brasileira tá relativamente bem delimitada, na legislação europeia tem também uma série de restrições, mas que na mentalidade norte-americana, e principalmente na mentalidade libertária norte-americana, o Elon Musk é sul-africano, mas mora nos Estados Unidos há muito tempo, parece que não deve haver nenhuma diferenciação. Assim. A liberdade de expressão é irrestrita e deveria ser considerada irrestrita para todos os casos. E claro que a extrema-direita adora isso, né? Porque, de certa forma, ele está habilitando pela plataforma que sempre foi a mais utilizada como, vamos dizer, debate público, como praça pública para um tipo de disputa política, isso para a extrema-direita é muito bom, porque eles têm aí um espaço não mediado para defender todo tipo de barbaridade, para disseminar todo tipo de teoria conspiratória e assim por diante. Então, o Musk ele não é necessariamente um ideólogo da extrema-direita, ele não é um ativista de extrema-direita, ele não foi conhecido por isso ao longo da sua trajetória política, mas ele certamente tem permitido, sobretudo a partir do momento em que ele compra o Twitter, ele tem permitido o emprego dessa plataforma como uma incubadora da extrema-direita.
Certo. Mais que um megafone, padrão, uma incubadora.
Acho que as duas coisas estão juntas aí. Veja, Jorge, o próprio padrão de verificação de contas no Twitter, eu fui da época em que eu tinha um selinho verificado por alegadamente ter alguma relevância numa certa discussão, um vínculo institucional, quer dizer, alguma coisa que me respaldava para estar ali falando o que eu estava falando com algum rigor.
Certo.
A partir do momento em que ele retira a verificação de quem era verificado e monetariza esse sistema, tornando o selinho verificado uma commodity que você pode comprar, desde que você tenha dinheiro para pagar, você pode comprar, você pode perceber que praticamente todas as contas verificadas, a não ser aquelas que são verificadas governamentalmente, são de pessoas que estão ali espalhando um discurso muito específico, às vezes perfis falsos, às vezes perfis, vamos dizer, do submundo de uma certa discussão de extrema-direita que estava lá nos chãs, estava lá nas profundezas da internet e que afloram. E o Twitter não tem mais nenhum tipo de mediação com relação a esses conteúdos. Então, muitas vezes, você tem perfis que são monetizados, que têm anúncios e que, ao mesmo tempo, estão disseminando mensagens grotescas.
E é muito louco porque eles usam justamente o instrumento de regulação para, enfim, esvaziar essa possibilidade de controle daquilo que está sendo dito, né? E controle no sentido de filtro mesmo, né?
Exato.
De a gente poder filtrar a qualidade da informação.
E assim, justamente porque o bolsonarismo entendeu desde muito cedo que a sua disputa principal não era nem tanto com o Lula, com o PT, com o chamado marxismo cultural, mas era com as estruturas do judiciário. Isso ficou muito claro em algum momento do governo Bolsonaro, em que foi o judiciário que colocou muitos freios à atuação do então presidente, que silenciou muitas dessas contas bolsonaristas, sobretudo na véspera das eleições de 20, depois de 22, para evitar as consequências danosas de você ter mentira em escala industrial, servindo, né, de anteparo para campanhas e tudo. Quando o bolsonarismo se dá conta de que o grande problema deles é a tal da ditadura da toga, ou ditadura do judiciário, como eles gostam de chamar, essa disputa se polariza nesse campo, né? Então, em algum momento, o Alexandre de Moraes ele vira um inimigo maior do que o próprio Lula.
Sim, a gente lembra no 7 de setembro de 21, foi do Alexandre de Moraes que o Bolsonaro falou, né?
Exato, 7 de setembro de 21, todo aquele acúmulo que já vinha desde o início da pandemia, em que o Bolsonaro culpava o STF por ter tirado do Poder Executivo a capacidade de arbitrar sobre as medidas sanitárias, tudo que tem a ver com inquérito de fake news, quer dizer, então, eu acho que o Musk entra justamente nessa polarização, né? No caso do Brasil, que é uma disputa entre o judiciário brasileiro e a extrema-direita brasileira, representada pelo bolsonarismo. E a grande questão, e eu acho que isso é importante que a gente frise, é que muitas das decisões que o Alexandre de Moraes tomou ao longo desses últimos 4 anos foram muito polêmicas. Não são consenso no meio jurídico, eu não sou jurista, mas assim, a gente conversa com as pessoas e tem gente que está realmente preocupada com certos excessos cometidos, não só pelo Alexandre, na conduta mais geral do Supremo, mas num momento em que se entendeu excepcional. Isso também tem que ser dito, né? Quer dizer, a gente pode fazer uma reflexão sincera, aberta, sobre os limites da atuação do STF, os limites de certas medidas de censura que foram tomadas, né, censuras em véspera de eleição, com relação a certos canais de televisão e etc. Mas tudo isso deve ser discutido à luz das particularidades políticas que a gente está vivendo e que são novas também, né? Não
Sim,
se trata de uma decisão arbitrária,
isso,
meramente.
e houve uma tentativa de golpe, né? Assim, tá cada vez mais desenhado, mesmo antes do 8 de janeiro, né, professor? A gente tem aí um desenho de uma série de tentativas para tentar burlar essa situação. Agora, até pegando esse gancho, a gente já se encaminha para o final, que eu não quero tomar mais muito do teu tempo. A gente está, neste mês de abril, relembrando os 60 anos do golpe militar de 64. A gente hoje já conhece as forças, digamos, por trás do golpe de 64, por trás dos militares que tinham apoio da sociedade civil, de parte da imprensa brasileira e também do governo dos Estados Unidos. Hoje, a nossa ameaça, digamos assim, a gente pode olhar para essas grandes figuras como Elon Musk, como parte de uma força que poderia ser importante numa eventual tentativa de golpe. Assim, a gente pode falar, a gente pode colocar um Elon Musk ou a força que ele tem, ou as plataformas, ou as big techs, enfim, nesse mesmo patamar de possibilidades? Ou é forçar a barra, traçar esse paralelo?
Olha, eu acho que as redes têm uma importância muito estratégica quando a gente pensa nos golpes modernos, digamos.
Isso.
Que não são mais golpes com tanque na rua, que não são mais tomadas de poder no sentido clássico, mas que tem muito a ver com movimentos de incitação, de insurreição, de organização de base, nos moldes do que foi no Brasil o 8 de janeiro, do que foi nos Estados Unidos o 6 de janeiro. Então as redes sociais, elas são importantes porque elas permitem comunicação, organização, articulação e disseminação de ideias que podem certamente atentar contra a democracia, né? Agora, as redes, elas são o espaço onde isso acontece. São um dos espaços, né? Porque tem o WhatsApp, tem outras redes, tem a imprensa tradicional, tem, enfim, mil outros caminhos. Mas o Twitter, ou X, né, em particular, ele é uma das mais importantes plataformas em que essas coisas acontecem. Agora, daí a dizer que o Elon Musk é um agente desse processo, eu acho que é mais complicado. Ele certamente se alinhou a esses movimentos, em defesa de uma ideia que não necessariamente é a ideia da extrema-direita, mas é a ideia dele, essa convicção aí profunda de liberdade de expressão. O Elon Musk, ele resolveu, não é a primeira vez, mas é a primeira vez em que isso nos afeta diretamente, ele resolveu atuar dentro dessa discussão. Ele resolveu virar não só um observador, mas um partícipe ativo dessa discussão. E claro que isso pode, de alguma forma, afetar o cenário político, porque estimula ainda mais a polarização, porque reforça certas narrativas que a extrema-direita já estava nutrindo de ditadura do judiciário, de perseguição política do Bolsonaro, de censura e silenciamento dos jornalistas de direita, aquela coisa toda. E eu, pessoalmente, nem sei se o Musk tem a dimensão do tamanho do estrago que ele pode causar tomando essas posições. Eu acho que ele é motivado até por uma questão mais ideológica do que propriamente financeira. Ele está sendo motivado por questões que são pessoais e não desse grupo. Mas ele vê com simpatia a extrema-direita nesse momento, porque quem hoje defende incondicionalmente a liberdade de expressão, ainda que para fins perversos, é a extrema-direita, né? Então, desde que isso se inscreva na batalha contra a mentalidade woke, o Musk está ali no meio. Então, ele não tem parte no golpe, ele não vai ser um articulador do golpe, como talvez a imprensa tradicional brasileira nos anos 60 tenha, de alguma forma, participado disso, levado as pessoas à rua na marcha da família com Deus pela liberdade, ou legitimando o governo militar como se fosse um governo democrático um tempo depois. Quer dizer, eu acho que o papel do Musk, ele é menos institucional nesse sentido. Ele é
mais
um agente permissivo e certamente oportunista. Mas a permissividade a que ele se pretende e que ele permite, né, que a extrema-direita se aproveite, isso que eu acho que é o grande perigo dessa participação dele nesse debate específico no Brasil. Claro, contaminando ainda mais uma discussão que infelizmente já era contaminada há muito tempo por aqui.
Muito bem, obrigada ao professor Guilherme Casarões, então, muito obrigada pela disponibilidade de sempre por ajudar a gente a entender um pouco do que está acontecendo nesse país. Né? Agora, não tem como a gente falar de Elon Musk sem evocar Igor Natush, que não está aqui de corpo presente, mas é muito fã de Elon Musk. Todo mundo que nos acompanha, né, que acompanha o Bendita Sois Vós, sabe o quanto Igor Natush é fã deste multibilionário, não é mesmo, Igor Natush? Seja muito bem-vindo.
Olá, Jorge. Olá, ouvintes do Bendita Sois Vós. Sempre tão bom poder retornar com o programa. A gente acabou tendo esse recesso e é bom poder voltar. E eu já aproveito a tua deixa. Realmente, eu sou completamente apaixonado pelo Elon Musk, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa tão digna, né, que representa de maneira tão bonita essa coisa do homem que trabalha e cria sua fortuna, só que é exatamente ao contrário, né? É uma das figuras mais lamentáveis, deploráveis, uma das criaturas mais nojentas que se possa avisar. Tenho dificuldade de imaginar hoje no mundo uma figura mais asquerosa que Elon Musk. E quando a gente vê uma polêmica política englobando o nosso país, como a gente tem visto, e a partir do ex-Twitter, né? Eu não consigo chamar aquilo de X, né? É o Twitter ou o ex-Twitter, do máximo. Isso nos causa uma certa espécie, eu acho que tem que ser analisado com um cuidado que vai além do folclórico, porque me parece que parte do discurso é justamente criar uma certa aparência folclórica em torno do que está acontecendo, como se fosse uma disputa que se encerra no terreno desta rede social, de uma questão de liberdade de expressão, quem sabe, que entre nós, né? Se tem uma coisa que não há nenhuma preocupação na mente de Elon Musk, é liberdade de expressão, né? Ele, vou usar o termo técnico, assim, né? Eu gosto de deixar as coisas bem explicadas com os termos técnicos. Ele está cagando e andando para a liberdade de expressão. Ele não tem a menor preocupação com isso. O que a gente tem nessa situação toda é uma tentativa de, pelo menos pela minha leitura, né? A gente tem uma tentativa de intervenção política no país. E mais, uma tentativa de criar aqui no Brasil uma situação que possa ser usada como cavalo de batalha em outros pontos, em outras disputas, em especial na disputa dos Estados Unidos. Me parece que o Elon Musk não é, embora seja uma figura absolutamente lamentável, ele não é de todo ignorante, né? Ele sabe que o que ele prega enquanto liberdade de expressão é uma coisa, não é uma visão universal, e que mesmo que eventualmente se aplique nos Estados Unidos, não se aplica no Brasil. O Brasil tem uma visão diferente do que seja liberdade de expressão, do que seja liberdade para opinar, né, para colocar sua opinião, para defender as suas ideias. A gente tem uma visão diferente que é criada a partir de cenários diferentes, com realidades diferentes e desafios muito distintos, boa parte deles criados inclusive pelo próprio Estados Unidos no nosso passado. Então, acho que não é fruto de uma simples ignorância, de um simples desconhecimento, do mesmo modo que não é por simples ignorância, por simples desconhecimento, que o Glenn Greenwald acaba fazendo uma defesa absolutamente patética do discurso do Elon Musk, como a gente tem a oportunidade de ver nos últimos dias. Há uma espécie de esforço coordenado no sentido de criar um assunto interessante para a extrema-direita no Brasil, em primeiro lugar, né, reforçar essa disputa, né, esse cenário de disputa entre a extrema-direita politizada, né, estabelecida no nosso sistema político, e o STF, em especial na figura do Alexandre de Moraes, porque é bem dizer um dos grandes campos de batalha que restou para esse grupo, e portanto a partir daí se cria uma mobilização e engajamento permanente. E por outro lado também para poder dizer, vocês estão vendo como o comunismo global vai se instalando, o Brasil, que era um aliado dos Estados Unidos, agora está sendo tomado pelo comunismo, tem o ditador de toga, Alexandre Moraes, que está lá impedindo as pessoas de se expressarem, prendendo quem se expressa contra, e até o Elon Musk, ele quer impedir o Twitter de ser livre. Percebam como tem toda uma construção de discurso que ela é útil além dos interesses de uma simples disputa local. Ela se instala, se espalha a partir para uma visão internacional, porque essa disputa que está sendo proposta por esses grupos, ela não é uma disputa local, né? Ela é transversal, a gente está de fato diante de um esforço global e transversal de instalação de um pensamento de extrema-direita autoritário dentro das engrenagens dos governos democráticos para tentar destruir esses governos democráticos por dentro e servir interesses dos grupos que estão deles participando. Há tempos eu digo que o Elon Musk não comprou o Twitter por pirraça, não comprou porque me deu vontade de comprar. Ele tentou mais de uma vez com diferentes plataformas criar um espaço de disseminação de ideias ligadas ao conservadorismo, à extrema-direita. Você precisa ter perfis relevantes, você precisa ter veículos de imprensa, você precisa ter uma massa humana e de instituições dentro da sua rede social para que ela seja relevante. E como os Bumbles da vida não conseguem arrastar essa massa, o que fez Elon Musk? Vou comprar o Twitter, que já tem isso consolidado, e vou transformar na grande megafone da extrema-direita em escala global. O que a gente está vendo é uma das primeiras manifestações deste esforço de transformar o antigo Twitter, o falecido Twitter, o assassinado Twitter, em uma ferramenta de disseminação de lixo político da mais baixa qualidade para o mundo todo. Eu acho que isso é que a gente está vivenciando e a gente tem que estar bastante atento a essa realidade.
Bom, Igor Natush nunca decepciona, sempre com muito amor e carinho com relação ao Elon Musk. O Igor tem um detalhe também, que o Igor, assim como eu, o Igor sempre foi twitteiro, né, Marcelo? Então a gente, além de ter essa questão política evidente, problemática com relação ao Elon Musk, a gente também tem ranço, né? A gente também tem ranço, porque a nossa rede social de escolha foi absolutamente destruída e destroçada, né? Até o professor Casorões fala na entrevista, né? Até a coisa do selo verificado. É uma terra de ninguém ali. É uma terra de ninguém. E isso é frustrante para quem costumava usar e é perigosíssimo como arma política, né?
Ah, o Twitter foi tão bom naquele início no início da década passada, até ali 16,
Quanto é velho,
17, depois
Marcelo? Meu
começou a se
Deus.
perder um pouquinho. É, o Twitter é
Coisa
velho também.
triste.
Ainda bem que ainda bem não. Lamentamos que o Igor não pôde falar sobre. Falou que ele adora o Elon Musk, sobre seu amigo predileto, Sérgio
Ah,
Moro.
também teve
Escapou.
isso, né? Também teve isso, assim. A gente poupou o Igor de falar do Moro. O Moro que se livrou da cassação essa semana, né? Mas isso, eu tenho uma opinião um pouco impopular sobre essa história, assim. Eu acho que. Não que eu não goste de um bom mundo redondo, não é mesmo? Não sou terraplanista, acho sempre muito bom quando as coisas acontecem de forma a provar que a Terra é redonda, mas.
Não, sincero, eu não alcanço. Eu sei que tal, só que eu acho que o senador não cumpriu todo o seu karma ainda.
Acho que nem começou. Acho que nem começou. Mas assim, ó, voltando e até para a gente encerrar o episódio de hoje, né? A gente está aqui discutindo nesse mês os 60 anos do golpe militar no Brasil e a gente se pega tendo que discutir também um enfraquecimento democrático em 2024, né? Quando a gente já pensava que a nossa democracia era sólida, a gente depara com uma tentativa de golpe de Estado que vem, né, a cada investigação se mostrando mais elaborada do que a gente pensava até quando aconteceu o 8 de janeiro, né? Mas assim, Marcelo, ouvindo o professor Casarões e o Igor também, a gente percebe que esse movimento do Musk, ele é um prato cheio para a extrema-direita brasileira se rearticular, né, em torno de um tema que já era pauta, que é essa liberdade de expressão irrestrita, como o professor Casarões falou, mas que vinha um pouco enfraquecida desde que o Lula venceu as eleições e desde que o Lula vem fazendo um governo sem nenhuma das catástrofes previstas pelos opositores dele, né? Afinal de contas, acho que a essa altura já era para ter acontecido pelo menos o fechamento das igrejas, né? Que mais que eles falavam, assim, alguma coisa mais drástica. Mamadeira de piroca é uma coisa, era mais antigo, né? Não era o Haddad o problema da mamadeira de piroca. Então, acho que a essa altura já era para ter acontecido alguma dessas catástrofes e não aconteceu. Então, é uma oportunidade de se rearticular, né? Agora, Em ano de eleição, além de ser um prato cheio, a gente vê também que é um grupo que não tem muito pudor quando o assunto é fortalecer, é explorar essa polarização. E essa semana a gente viu uma situação muito específica, que foi a da votação na Câmara dos Deputados. Enfim, a votação que decidia se o deputado Chiquinho Brazão, acusado de ser o mandante do assassinato de Marielle Franco, ficaria ou não ficaria preso. Foram 270 votos, pela manutenção da prisão e 129 votos pela soltura. São 129 deputados que escolhem tratar isso como um caso de ideologia e não de polícia, sem pudor algum, numa votação aberta. Eu não consigo deixar de pensar que o placar dessa votação, claro, o plenário da Câmara decidiu que ele continua preso, mas 129 pessoas votaram pela soltura. Esses 129 votos, eu não consigo deixar de pensar que esses 129 votos estão associados ao momento, né? A um oportunismo justamente de rearticular a extrema-direita em torno de um discurso, se não uníssono, muito homogêneo, assim, né?
Não, o episódio de Marielle, ele é vergonhoso em todas as suas etapas, né? Porque na eleição de 2018, uma das fotos dantescas, registros dantescos históricos, é aquele ato no Rio de Janeiro, lá onde o deputado, aquele que agora está preso, estava
Daniel
rasgando
Silveira, isso.
a placa em nome da Marielle. Depois, os anos de arquivamento doloso processo, arquivamento é no sentido do processo não andar, né? Do inquérito da morte da Marielle, que parou 4 anos, deliberadamente aí pelas articulações, por ação do governo. E depois, ação do governo. Ação da Polícia do Rio e outras articulações que a gente não alcança, mas, obviamente, a inspiração do o governo federal dá o tom, né? Por não decidir não entrar.
Sim, sem
Agora
dúvida.
tem essa terceira etapa, né? Pós-conclusão do inquérito, que é esta etapa da direita desavergonhada, como puxou aqui, que é isso. Olha ali com todas as evidências, deputado acusado de matar uma parlamentar, ou seja, alguém no exercício da sua atividade, votam deliberadamente, sem nenhum tipo de constrangimento, sem nenhum tipo de culpa, pela soltura do deputado que está preso, suspeito de mandar matar a vereadora. Então, meio sintomático aí do que a gente vem enfrentando e vai continuar. Fechando parênteses do Elon Musk, ele inclusive estava aí, a gente está gravando um programa que tem uma temporalidade, mas assim, ele foi desde a macroestratégia questionar o Alexandre até a participar de Spaces, que é uma ferramenta
Da
do seu
plataforma, né?
programa. Sua plataforma, ele participou de um Space na norma de acesso com deputados federais da
Nessa
direita aqui.
semana, a GeneralQuest fez uma pesquisa. No dia 9 de abril foi a divulgação, né? Assim, porque a treta toda foi na segunda, né? Foi de segunda para terça, de 8 para 9. Então, no dia 9, a GeneralQuest fez uma pesquisa sobre as menções, nas redes sociais, né? Nessa batalha Musk e Moraes. E 68% das menções nas redes foram críticas ao STF, né? E 32% criticando o Elon Musk. Então, é um número bastante significativo. A média de menções por dia foi de 865 mil, com alcance de 72 milhões, né? E assim, ok, a gente pode pensar, bom, mas aí o X, né, o Twitter tem um algoritmo aí para evitar que se fale mal do Musk. Fora do Twitter, também as críticas a Moraes e ao STF foram predominantes, com 63%. Então não é muito diferente. Se foi 68% dentro do Twitter, fora foi 63%. E as falas contra Musk, que 32% dentro do Twitter, fora são 37%. Então, assim, não é uma distância muito grande. Eu não consigo deixar de pensar que esse despudor nessa votação está associado a esse momento, né? Esses deputados da extrema-direita brasileira enxergaram o momento perfeito para se reapropriar do discurso de liberdade de expressão, do discurso de de que o Brasil hoje vive sob uma ditadura, que é uma coisa absolutamente perversa, né? A gente está aqui 60 anos depois do golpe militar, lembrando das pessoas que foram mortas lá atrás, para ver hoje essas pessoas dizendo que estamos vivendo sob uma ditadura porque um deputado acusado de ser um mandante de um assassinato está preso. Ou porque tentaram dar um golpe de Estado e acham que não tem que punir ninguém. Assim, é uma coisa insana. Mas eu não consigo deixar de pensar que esse placar está associado a essa repercussão. Assim, né? É o momento. Vamos lá, vamos aproveitar que a gente tem que...
É, tem, certamente tem algum tipo de influência tem aí nesse ambiente, né? Que faz com que a pessoa mude para lá e mude para cá o voto. É, se a nossa audiência é realmente fiel, lembra que eu sou o cavaleiro do apocalipse da eleição. Eu sempre falo sobre... E falo sobre eleição municipal, né? Eu sempre tenho que ficar de olho, não sei o que, né? Sempre falei. Então, imagina agora com novos elementos. Então vai ser o caos. A gente tem que montar um. A gente tem que estar organizado para tentar capturar bem aí, tentar trazer subsídios de leitura sempre o que está rolando nessa eleição aí. Vamos ver como é que as nossas vidas vão nos permitir, né,
ficar de olho também nessa briga do Elon Musk e da justiça brasileira, do Alexandre de Moraes, que não acabou, né, e ver como é que isso vai impactar nas eleições municipais também, né, porque é um elemento, tu sempre foi o cavaleiro do apocalipse e tu não cogitava, assim, este problema, isso. Então agora tu tem mais um elemento, isso aí é tipo gafanhoto, sabe, assim, pragas, as sete pragas, assim, então tu já imagina, tu já imaginava um cenário com umas quatro ou cinco pragas, agora chegou a nuvem de gafanhoto, a gente só precisa esperar mais alguma coisa.
É, no meu cenário de pensar a crise, não tava um bilionário
não
maluco,
não. Não tava um bilionário maluco.
Não pensei que seria um player, não.
Que viagem, gente. Que viagem. Mas é isso, a gente está aqui de volta, então, com o Bendita Sois Vós, tentando entender um pouco da loucura desse país. Eu disse na semana passada que a gente teria novidades nesta semana. E é isso, a gente deu uma alterada no formato também para tentar acompanhar esse momento diferente da política brasileira. O Bendita Sois Vós, ele nasce em 2018, numa conjuntura e num contexto muito diferente, né? Então a gente passou os 4 anos de governo Bolsonaro reagindo muito ao que acontecia no país, até porque era algo muito inédito ou exótico até, né? Era muito estranho pra gente, mesmo para quem fez cobertura política a vida inteira, o governo Bolsonaro foi desafiador. No ano passado, a gente tenta se reencontrar também em meio a um novo governo, rescaldo da tentativa de golpe do 8 de janeiro, uma série de questões ainda para entender. Então, nesse ano, a gente resolveu que a gente precisa olhar, sim, para os temas de cada semana, como a gente sempre fez, mas com uma perspectiva macro. Então, todo mês, a gente vai selecionar um tema que vai ser o nosso fio condutor. Neste mês de abril, não tinha como a gente fazer diferente, né? A gente precisa lembrar da gravidade dos 20 anos de ditadura militar, da gravidade do que o Brasil passou durante aqueles 20 anos, da gravidade do golpe de 64, para que a gente não repita isso, especialmente porque a gente quase passou por tudo de novo. Então a gente vai ficando por aqui. Eu sou Georgia Santos, comigo esteve o Marcelo Nepomuceno, o Igor Natush participou conosco também. Eu aproveito para agradecer ao professor Guilherme Casarões pela entrevista no episódio de hoje. Lembrando também que tem outra novidade, o Bendita Agora é publicado sempre às quintas-feiras, às 5 horas da tarde. Eu vejo vocês na próxima semana, até lá!